Vamos abrir lá em Romanos. Irmãos, eu aceitei Jesus, fui batizado, tudo isso faz parte de um processo de declaração, de exposição de que você está crendo. Mas não é uma evidência. Capítulo 6 de Romanos. Verso 11, irmãos. Vou pegar o 10. Alguém pode ler? Pode ler.
Pois, quanto a ter morrido, eu mandei morreu para que o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Isso, vai até o 14, irmão.
Assim também vós considerais-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Joia! Bem, a evidência então de que você está salvo é que você não está mais debaixo do domínio do pecado. O que é domínio?
Controle.
O que mais? Reino. Governo. Domínio. Certo? Amém, irmão? Vocês estão livres do pecado, mas pecam, amém? Isso é normal? Isso é normal ou não? Claro que é. Sabe quando você vai parar de pecar? Quando você receber o quê? Um corpo glorificado. Até lá você vai ter que fazer o quê? Hã? Hebreus 12, abre lá. Eu quero provocar você, meu jovem amado, querido, para que você tenha plena convicção de que você está salvo. Se alguém um dia perguntar para você, por que você está salvo? O que você vai responder? Ah, porque um dia eu me arrependi e criei em Jesus e fui batizado. É isso? Hebreus 12. Deixar lá. Verso 4. Alguém leia rápido.
Ainda não resisti até ao sangue combatendo contra o pecado.
Por que combater contra o pecado se você foi livre do domínio do pecado? O pecado não tem domínio, mas não significa que você não tenha a presença do pecado. Você foi liberto do poder, falou bem claro, do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Irmão, você jovem, você não é impecável. Nós não temos a impecabilidade. Você ainda vai pecar até o dia da sua vida encerrar nessa terra. Isso você precisa ter clareza. Alguma vez você, crente, chegou a se perguntar, meu Deus, eu pequei, eu acho que eu não sou salvo. Quem já fez essa pergunta para si mesmo? Só você? Eu já, várias vezes. Você também? Você nunca? Já? Então levanta a mão, por favor, levanta a mão quem já fez essa pergunta. Ah, aí, beleza. Por que você se faz essa pergunta? Porque há um conceito, talvez errado, de que ser um cristão faz com que ele seja uma pessoa impecável. Você não é impecável. O Espírito Santo não tirou a impecabilidade da nossa vida. O pecado ainda está em nós e tão de perto nos rodeia. E nós temos que combater com ele e ainda não combatemos até o sangue contra o pecado. A marca de um cristão, irmão, é que ele está sempre em luta contra o pecado. Quando você peca, você tem aquela trava de segurança? Ou não? Do jeito que a tentação vem? Né? Pergunte para você mesmo. Uma evidência para que você saiba que você é salvo ou não. Quando o pecado, a tentação vem, você peca espontaneamente, rapidamente, atende à necessidade da sua carne, ou simplesmente você entra numa luta e perde. Mas você entra em luta? Uma evidência de que eu sou salvo é que eu estou constantemente em luta contra o pecado. Sabe por que eu estou em luta? Porque existe um novo homem dentro de você. Porque o ímpio não tem um novo homem dentro dele. Então não há resistência ao pecado. A tentação vem e ele satisfaz a sua carne e pronto. Mas que você é salvo, uma evidência de que você é salvo, é que você está em constante luta contra o pecado. Você luta contra ele. Você luta? Há uma luta, irmão? Aquele pecado que sempre te rodeia, você sabe qual é que já passou na tua cabeça. Há uma resistência? Há um homem dentro de você que te traz um calor, que te traz um nojo em relação àquilo, ou não? Ah, não, mas eu me entreguei minha vida para Jesus, fui batizado, mas quando vê o pecado, eu peco. Satisfaço o meu pecado e está tudo certo. Está salvo? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Vamos lá. Todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Então, se há uma evidência de uma pessoa que é dele, é que ele tem um desejo de se apartar do pecado o máximo possível. O que aconteceu com aquele jovem chamado José? O que que o fez? O que que o motivou a fugir do pecado? Foi o quê? O Senhor que nele estava, o Senhor que habita nele, o impulsionou a viver uma vida santa. Uma coisa que o Ernie falou aqui. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para você? A santificação. Se tem uma coisa que o Espírito Santo não vai suportar, é o quê? O pecado. Irmão, em Romanos 8, 32, fala assim. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O quê? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Certo? O que está escrito lá em 8? Vamos pegar o verso 35 já direto. Quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que que te pode separar do amor de Deus? Absolutamente nada. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas o que que te pode separar de Deus? Pecado. O que diz lá em Isaías 59, 2? As vossas iniquidades, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só tem uma coisa que pode separar o homem de Deus, que é o pecado. Então é a peça principal em que Cristo veio tratar com a sua morte e sua redenção. Ele veio tratar com o quê? Com o fruto da árvore. Ele veio tirar todos os teus pecados, ele perdoou todos os teus pecados. Certo? Só que ele não tirou a causa. O que provoca o pecado. Mas ele criou um novo homem dentro de você que vai resistir a este velho homem. O velho homem foi com ele crucificado, mas ele não está aniquilado. Você tem um velho dentro de você. Sabia, jovem? Você tem um velhinho dentro de você? E o bicho é forte. Chama-se velho homem. Tem um velho homem dentro de você. Dentro de mim. Só que existe um novo homem. E eles vivem em choque. Esse novo homem, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, irmão, verso 17, verso 17 e verso 18, vai lá, alguém lê.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que querem.
Olha lá, então começa a ter uma guerra interna dentro de você, crente. Qual é a evidência de que você é salvo? A evidência de que você é salvo é que tem um novo homem dentro de você que combate contra esse velho homem. E você percebe essa luta interna para que você não faça o que você quer. Você muitas vezes vai ter muitas vitórias e muitas vezes vai ter derrotas. Você não é impecável. Mas, se pudéssemos dizer aqui, irmão, que tem algo de bom no pecado, que não tem nada de bom no pecado, mas se pudéssemos dizer que tem alguma coisa que presta no pecado, é que ele dá um sinal para você que se você realmente é cristão. É se há uma luta interna. Para que você faça o que você não quer. E na sequência, lá no verso 22, olha os frutos ali, presta atenção ali, vai lá. Alguém lê. Qual é o fruto do Espírito?
O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. A mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei.
Muito bem, se você não está mais debaixo do domínio do pecado, por quê? Porque você tem agora o quê? Domínio próprio. Você tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito, não é na tua força, porque na sua força você cai. Conheço muitos jovens que na sua força de querer ser santo, de querer ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e tudo isso nós devemos fazer, irmãos. Eu quero dizer que você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer isso. Mas isso não me garante de que conhecer estas verdades vai me livrar do poder do pecado. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É um novo homem que te dará um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E esse domínio próprio vai fazer com que você crucifique as paixões da carne e ela torne-se nula. Ela se torna desempregada. A carne está lá, em estado de vegetação, vegetativa. Mas à medida em que eu não ando em espírito, eu entro na carne e peco. Isso acontece com qualquer cristão. Por isso que ele diz lá, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós vamos, infelizmente, enquanto tivermos esse corpo, nós vamos cair. A questão, irmão, é como o pecado é tratado. Porque o crente, quando ele nasce de novo, o seu relacionamento com o pecado muda. Ou não? Muda. Como que o pecado é tratado a partir de agora? Quando Saul pecou, e hoje o irmão leu um texto, né? Saul pecou. Na sequência dizia, o irmão não leu o texto, mas na sequência diz que Saul disse, eu pequei, me perdoa. Mas Deus rasgou o reino dele, escolheu alguém que seria melhor do que ele. Né? Saul. Saul se arrependeu de ter pecado. Mas por que ele não alcançou misericórdia? E Davi quando pecou, quando ele traiu o seu amigo, Urias, e teve relacionamento com Batseba, depois matou Urias, certo? Ele se arrependeu. O que o profeta Natã já falou de cara para ele? Deus te perdoou. Por quê? Qual era a diferença, irmãos? Pecado? Qual era a diferença? Hã? Pecadinho, pecadão? Não. A diferença é que Davi tinha um problema. Davi tinha um receio. Qual era o seu receio? Vai em Salmo 51. O que não havia em Saul. Uma coisa que o Juvenal falou hoje de manhã, achei maravilhoso. É quando diz assim, a pessoa peca, é igual o Moisés, né? Coloca aquela areia por cima e está tudo resolvido. Mas olha que como com Davi era diferente. Salmo 51, verso 11. Qual que era o receio de Davi? Não me lances fora da sua presença. E não retires de mim. O que, que mais preocupava Davi? Perder o quê? A presença do Senhor. Então se tem uma coisa que é uma evidência de que você está salvo, é que quando você peca, você tem um medo, um receio de perder a presença do Senhor. Você tem receio? Quando você erra, você se sente mal? Você se sente sujo? Você tem vergonha de orar? Você tem vergonha de falar de Jesus? Tem vergonha de olhar para os irmãos? Você tem um receio de não ter mais a comunhão e ofender a pessoa do Espírito Santo? Esta é uma evidência de que você foi salvo. Agora, se você não tem essa preocupação, perdão lá, tá? Você pode fazer retiro, você pode ler 20 vezes o livro de Marcos, por retiro em setembro, mas se não houver esse novo homem dentro de você, que vai te trazer um peso, um novo relacionamento em relação ao pecado, meu irmão, eu acho que você precisa rever tua salvação. Porque o receio de Davi era ser lançado fora da presença do Espírito Santo. E o verso 12 diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Uma coisa que acontece com o crente, o jovem que peca, é que ele fica triste quando ele erra. E enquanto ele não confessar e abandonar aquilo, enquanto ele não perceber que restaurou comunhão com Deus, ele não volta a ter aquela alegria. É assim? Amém? Amém? Você é salvo. Pô, mas eu peco. Sim. Eu caio. Sim. Mas Deus ainda usa essa tragédia chamada pecado para te trazer uma convicção de que você é dele. Estão me entendendo? Quem é que não sente tristeza pelo pecado? Salmo 38. Irmãos, eu conheço jovens que não sentem nada em relação ao pecado. Olha o que diz o verso 18. 38, 18. Alguém lê para mim.
Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado.
Opa! Em algumas versões diz o quê? Confesso a minha iniquidade, entristeço-me. É, não é assim? Por causa do quê? Por causa do que o irmão falou para mim. Por causa da injustiça que eu sofri. Por isso que eu estou triste. Não. O crente, o cristão, o nascido de novo, ele entristece por causa do pecado que ele cometeu. Ele sente nojo. Quero abrir para os irmãos ainda em Ezequiel. Capítulo 36, irmão. O que acontece? A Bíblia fala que a bondade de Deus nos leva ao quê? Ao arrependimento. O irmão falou sobre arrependimento. A bondade de Deus. Então, olha só o que o Senhor faz. Verso, capítulo 36, verso 29. Vamos ver aqui. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Olha a bondade de Deus. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, o quê? Vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis... Hã? Nojo. Do quê? De vós mesmos, por causa do quê? Por causa das vossas maldades, das vossas abominações. Irmãos, o Senhor é tão bom e misericordioso que quando nós erramos, Ele derrama tanta graça e tanto amor por nós para que a bondade dEle nos leve ao arrependimento e nós sintamos nojo de nós mesmos por causa do pecado. Uma evidência, outra, além da tristeza, o cristão quando peca é que ele sente nojo daquilo. O ímpio não, ele peca e daqui a pouco ele já está pensando, como é que eu vou errar de novo? Ele acaba de cometer um erro e daqui a pouquinho já pergunta, como é que, já começa a planejar o próximo. Ele está errando e fala assim, mas eu sou crente. Ah, mas eu peço perdão para Deus. Mas eu tenho certeza que eu vou cair de novo. Vocês nunca pensaram assim, amém, irmãos? Né? Sua salvação é genuína. Glória a Deus, amém? No livro de Esdras, uma outra evidência, capítulo 9, Esdras 9, verso 6, pedi para alguém ler.
E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até o céu.
Meu Deus, o que, que ele sentiu? O que, que ele sentiu? Vergonha. Você sabe por que, que o ímpio é sem vergonha? Aquele é um sem vergonha. Porque ele erra e não tem vergonha. O cristão, ele sente vergonha. Tristeza, vergonha, receio de perder a presença de Deus. E ele tem uma luta travada contra o pecado. Evidência de uma pessoa salva. Você é salvo?
Amém.
Isso aqui se encaixa na tua vida?
Amém.
Então você, amado, agora a obra de Deus vai fluir na sua vida.
Amém.
Vai fluir. Não é na tua força. Quem é que te vai convencer todo dia a respeito do pecado?
Espírito Santo.
Espírito Santo. Qual é o trabalho do. O primeiro grande trabalho do Espírito Santo? Ele vos convencerá do pecado. Porque o pecado é a única coisa que faz separação entre nós e Deus. E nós vamos lutar contra o pecado até o fim. Mas o cristão, irmão, ele vai ter vitórias, porque o pecado não domina mais sobre ele. E à medida que o fruto do Espírito, que é domínio próprio, aumentar na sua vida, o pecado não será mais um problema para você. Sabe por que, que o Erlen falou ali, eu queria ter 20 anos menos? E eu pensei para mim, velho, poxa, imagine eu, se eu pudesse aproveitar as poucas experiências que Deus me deu, tenho, vou fazer 42 anos, e voltar aos 20 anos de idade. Quantos erros e pecados eu poderia ter dominado? Mas o fruto vai amadurecendo com o tempo mesmo. O fruto do Espírito, domínio próprio. Então você vai ter vitória sobre o pecado. Porque o que mais atormenta a cabeça de um jovem? Hã? Ó, você pode ir para um estádio de futebol? É pecado?
Não.
Hã? Não?
Mas é envolvimento.
Aí que tá, que eu ia chegar, irmão. Vou chegar mais lá. Sim. E não. Depende do grau do desenvolvimento de santificação. Não é? Mas qual é o problema no Estado? Você está sendo legalista. Não. Se o Espírito Santo te convencer que aquilo não agrada a Deus, se você for, é pecado. Agora, se você e eu não temos consciência de pecado, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, porque, irmão, uma coisa que foi falado já aqui, algo que Deus e o Senhor Jesus quer, Ele quer você 100%. A Bíblia diz que o Espírito tem o quê? Ciúmes de nós. Uma vez que o teu irmão falou assim, olha, quando que o Espírito Santo tem ciúme? Ele tem ciúme de algo que você faz que não é, aspas, pecado. Não é pecado. Porque é algo que você faz que é lícito, mas não convém. Por exemplo, quero assistir televisão. Aquele momento que eu estou assistindo televisão é pecado? Estou assistindo um programa esportivo. É pecado, irmão? Não. Mas eu posso provocar ciúme no Espírito Santo? Por quê? Porque eu, em vez de eu estar assistindo aquele jogo, por que eu não estou orando e lendo a Bíblia? Eu estou trocando o tempo que eu tenho precioso, e o tempo está correndo. Eu estou trocando o meu tempo com Deus por algo que é do mundo. Então eu estou entristecendo o Espírito Santo. Tá. Agora eu começo a pecar. Eu passo de provocar ciúme para entristecer. E não entristeçais o Espírito, do qual todos vós fostes selados. Sai do ciúme e vai para a tristeza. Certo? Aí o que acontece? Eu começo a viver uma vida, sou cristão. Eu peco, vou pecando, daqui a pouco eu vou entrando numa situação de viver já quase em pecado. Passa de ser tristecer para resistir. E não resistais. Porque aí vem a palavra, olha, abandone, isso é erro, isso é tal. Ah, eu não acho. Esse L é muito legalista. Esse Kleber, então, para lá de legalista. Esse povo aí é tudo não pode, tudo não pode, tudo é pecado. Como é que você falava isso?
Eu já sou casado.
É, qual é o problema? Então eu passo já a não mais ciúme, não mais entristecer, mas agora a resistir. E a coisa vai agravando até o momento em que eu vou extinguir. E se eu chegar a esse ponto de extinguir a operação do Espírito, quem resistirá ao pecado? O que aconteceu com Sansão? Sansão era um cara parrudão, né? Não era? Ele entregou o ouro para a mulher. Por quê? Mulher é sábia, viu, jovem? Cuidado. Mulher é sábia. Ela dobra o joelhinho e fala, põe tua cabecinha aqui. E vai, né? Conta para mim o segredo da tua força. Né? Aí de tanto ela insistir, angustiou a alma dele até a morte, que ele contou o segredo. Ó. Nunca ninguém cortou meus cabelos. Então ela cortou os cabelos dele e gritou, olha os filisteus! E aí os irmãos sabem a história, né, irmãos? O que, que ele pensou? Vou sair como das outras vezes e vou resistir, vou prevalecer. Não sabendo ele que o Espírito Santo havia se retirado dele. Se tem uma coisa pior para um crente, é ele não saber que o Espírito Santo já, de tanto ofender, gerar ciúme, entristecer e extinguir. Como é que eu sei que está extinguido? Como está o meu relacionamento com o pecado? Eu me entristeço? há uma luta para não pecar, eu tenho nojo do meu pecado. Pensa. Quando você nasce de novo há um ano, você vem com aquele fôlego, aquela graça, tudo é novo, não é? Não é assim? Esse testemunho que ele está dizendo aqui, essa experiência deveria ser o quê? Ascendente, gradativa. O que acontece na vida de um cristão? Ela vai assim e... Quem teve essa experiência de fazer isso aqui, ó? Hã? Começou a orar, vou ler a Bíblia, estou todo animado, todo empolgado, agora sou do Senhor, vou converter muitas pessoas a Cristo, vou falar de Jesus para Jesus, vou falar de Jesus para muitas pessoas e... Daqui a pouco... O retiro já, poxa, retiro, de tarde, podia estar chutando uma bola, vou ficar ouvindo esse camarada falar disso lá. Irmão, aí falou, você tem que acordar 6 horas para orar até as 7. Você tá louco, rapaz. 6 horas da manhã, em casa eu estou dormindo até as 10. Que sacrifício, que luta, que batalha. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, você fala, que prazer. Você tem aquela alegria daquele primeiro fogo do Senhor, não é assim? Há muitos jovens e velhos. Depois de 3, 4, 5 anos de convertido, ele já parece um caquético. Velho. Não há vida. Tudo é formal. Vai na reunião porque o pai manda. Vai no retiro porque, se eu não for, vai pegar mal para mim. Aí o retiro vira um sonrisal na água. Aí na viagem... Aí vive de retiro em retiro. Né, irmão? Sempre tá injeção. Injeção. Por quê? Porque a vida espiritual dele do dia a dia não existe. Mas com você não é assim. Né? Amém? Em 2 Coríntios, eu vou encerrando. 2 Coríntios... Capítulo 5, eu quero que você lê o versículo 17, ele tem duas seções aqui, eu quero que você divida ele. A primeira parte e a segunda, alguém lê para nós. 5:17.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Para. Se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura, nova geração em Deus é. Como que eu sei? Como que eu sei então que eu sou uma nova criação? Leia a sequência.
As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
Esta é a evidência. Como que eu sei que eu sou uma nova criação? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É novo o meu relacionamento em relação ao pecado. É novo o meu relacionamento em relação a Deus. É novo o meu relacionamento em relação aos meus pais. É novo o meu relacionamento em relação às irmãs. É novo o meu relacionamento em relação à minha esposa. Fala como casado agora. É novo o meu relacionamento em relação aos meus filhos. Falando como casado. É novo meu relacionamento em relação aos irmãos que estão à frente. É novo tudo. Como que eu sei que eu sou uma nova criação? Tudo se fez novo. É uma nova vida. São novos princípios. Você passa a enxergar o pecado de uma maneira diferente. É algo que você tem que combater. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2... 2 Timóteo 2 fala assim, vá lá. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. O que diz lá? Hã? Qual que é o verbo? Foge. Do quê? Das paixões da mocidade. Quais são as paixões da mocidade? Vocês são um moço. Qual é a paixão que um jovem tem? Vai, Rabin.
Futebol.
Futebol, opa, paixão nacional. O que mais?
Mulher.
O que mais?
Dinheiro.
O que mais?
Fama.
O que mais? Quando você tem o Espírito Santo, isso para você é algo natural. Uma vez que eu tenho um irmão dizendo assim, olha, para o novo convertido, para o homem nascido de novo, o sobrenatural é natural. E a sua vida natural é sobrenatural. Você passa a viver as coisas naturais de uma forma sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural de Deus é natural. Não é forçado. Ninguém precisa ficar manivelando. Sabe o crente manivela? Você dá 3 voltas e ele dá 3 passos. Aí você dá mais 3 voltas e dá mais 3 passos. Você tem que ficar dando manivelado no jovem para ele orar, para ele pregar, para ele ler a palavra. Meu irmão, para aquele que é novo convertido, isso para ele é impulsionado pelo Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Um novo homem o direciona. Essa é uma evidência de alguém que é salvo. Você tem desejo. Desejo pelas coisas de Deus. E você não sabe nem explicar isso. É um desejo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É uma impulsão de preciso satisfazer esta fome, essa sede que eu tenho de Deus. Por isso eu começo a orar, eu começo a ler a Bíblia, só que isso vai num nível, meu irmão, que deveria crescer, expandir, você deveria ter ascensão. Mas em algum momento da sua vida você começa... Então o que eu estou querendo dizer para você hoje, meu irmão? Olha, você é do Senhor, amém?
Amém.
Mas você precisa reavivar a tua vida espiritual. Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Tem entristecido? Tem provocado ciúme? Tem resistido? Tem extinguido? Se você tiver esta vida do Espírito abundante, irmão, pode pregar a respeito de pecado, de moralidade, você está em paz. Por quê? Porque a tua vida é uma vida guiada, impulsionada pelo Espírito Santo, e esses assuntos para você são tranquilos. Agora, quando não tenho esta vida abundante do Espírito, meu irmão, isto é um lamento só. É um lamento só. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Encerro isso aqui. Vem trazer uma palavra apenas para os irmãos aí jovens, porque eu já fui, sou, né? Não tão jovem assim quanto irmão, não, sou um pouco mais jovem. Sou jovem igual. Mas uma palavra que o Senhor fala no meu coração, verso 5. Alguém pode ler?
Examinai-vos a vós mesmos, permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, e Jesus Cristo está em vós?
E aí? Examinai-vos as vós mesmos. Prova você mesmo. Coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, será que essas evidências existem de fato na minha vida? Agora, se não existe, eu quero dizer para você: você precisa ser salvo. Ah, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, confessei, fui batizado faz 10 anos. Porta. Se isso não é evidência na sua vida, não há realidade espiritual, meu irmão. É só uma profissão verbal. Isso não vai te trazer benefício nenhum. E você é jovem, é melhor começar agora. Eu sei porque eu conheci jovens que depois de 10 anos vivendo no meio dos irmãos, ele orava... Ele lia a Bíblia, ele até pregava. Quer um exemplo? Claro, John Wesley. Quem conhece a história de John Wesley, sabe que John Wesley foi se converter muitos anos depois de já ter sido batizado, de pregar o Evangelho. Ele descobriu que a salvação não era pela força dele, nem pelas obras dele, mas era pela fé. Até então ele não tinha essa convicção, porque seu coração dizia para ele que ele não tinha aquela segurança, aquela paz com Deus. Em relação ao pecado, ele vivia se murmurando, vivia se castigando, vivia se penalizando, mas ele não era livre. Ele estava ainda debaixo de um domínio de pecado. Então, quando ele de fato se converteu, muito tempo depois de confessar a Cristo, então ele foi livre, porque ele viu que aquele que habitava nele é muito maior para combater a carne e o pecado. Você tem um novo homem dentro de você?
Amém.
Eu estava orando e o Senhor falou: olha, há alguém que precisa ouvir isto. Essa pessoa está há muito tempo ouvindo o Evangelho, conhece verdades bíblicas, mas ele não é meu. E ele acredita que tem o Espírito Santo, mas não tem. Eu queria orar. Queria que você reclinasse a sua cabeça. E orar. Se você tem essa convicção que Jesus mudou a sua vida... Jesus mudou sua vida? Eu vi escrito ali, Jesus mudou a vida. Então confesse, Senhor, dobra tua cabeça. Se você está em paz com Deus, se você está em paz com Deus, tem de paz com Deus, se a tua vida com Deus mudou, e quando a tua vida com Deus muda, o teu relacionamento com o pecado muda, tudo se faz novo, é uma nova perspectiva, é uma nova forma de enxergar. Você sente nojo quando você erra, você sente tristeza, tem receio de perder a presença do Espírito Santo, você tem um combate tremendo. Então eu quero dizer para você que o Senhor é teu Senhor, que Ele perdoa teus pecados e Ele vai fazer a obra que Ele começou em você até o fim. Você ainda vai ter muitas lutas, você vai ter que combater ainda muito até o final da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado e você foi chamado para viver uma vida santa, reta, cheia do Espírito Santo, na presença de Deus, viver para Deus. Coloque isso diante de Deus.